Direitos Humanos.
Será aberta daqui a pouquinho, à 13h, a 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, realizada em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com o tema Direitos Humanos para Todas e Todos, Democracia, Participação, Justiça e Igualdade, o encontro vai consolidar as propostas já levantadas por outras conferências já realizadas neste ano, como Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos da Pessoa Idosa, Direitos da Pessoa com Deficiência, LGBTs, Juventude e Políticas para as Mulheres. Os delegados foram selecionados nessas outras conferências e o resultado vai orientar o trabalho das secretarias do governo de Minas. O secretário de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, chama o encontro de Conferência das Conferências e explica que questões nacionais também serão debatidas.
Acho que o direito humano é examinar cada conjuntura, quais são os grandes desafios. Nacionais, inclusive, porque pedir a redução da maioridade penal e criar uma política efetiva de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é feito, é muito importante. Nós lutamos por cultura de paz, portanto, derrotar o desarmamento, quebrar a lei do desarmamento, né, que distribuir armas à população, isso vai aumentar a violência. Então isso acaba repercutindo aqui, nós temos que trabalhar nessa linha também. Enfrentar a homofobia no país, lutar contra o extermínio de jovens, é uma pauta do Brasil e de Minas, de cada cidade. Outra bandeira, a xenofobia. Nós estamos recebendo um afluxo, o Brasil inteiro, Minas também, de imigrantes, sobretudo haitianos, mas também de refugiados, dessa tragédia humanitária lá no Oriente Médio, no norte da Europa. Então isso também a gente tem que dar uma resposta adequada, de receber pessoas tratando como seres humanos, com direitos iguais, etc. É isso que é a agenda dos direitos humanos. Lutar para uma cultura de paz, reduzir os homicídios em Minas, reduzir os crimes violentos contra... Crimes não, a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Pautas fundamentais para, digamos, para o avanço civilizatório.
A Conferência Estadual de Direitos Humanos vai ser aberta logo mais, à 13h, no Hotel Tauá, em Caeté, aqui na região metropolitana. A reunião vai até esta sexta-feira.
Por dentro da UFMG.
A internet e as redes sociais modificam as práticas democráticas, atraindo e engajando o cidadão comum a discutir questões como política e o seu próprio cotidiano. Mas quais os limites da participação popular online? Será que a internet é capaz de promover experiências mais ou menos democráticas? E mais, até que ponto o embate de ideias facilitado pelo mundo online é saudável ou danoso para a democracia? Esses são temas em debate no terceiro colóquio internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada, que vai até esta sexta-feira na UFMG. Em entrevista ao repórter Caio Santos, a professora de comunicação social da UFMG, Ângela Marques, uma das convidadas do evento, explica as relações entre internet e democracia nos debates públicos.
Professora Ângela Marques, qual que é a relação entre a democracia, os meios de comunicação e a internet que norteiam as discussões do colóquio Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada, que ocorre essa semana na UFMG?
Um sistema democrático forte hoje, ele precisa prestar atenção na conexão entre diferentes espaços de discussão e conversação dos cidadãos e de movimentos sociais. Então, essas discussões, elas não acontecem em um único espaço apenas, mas há um entrecruzamento de esferas ou de âmbitos, né? Ou a gente chama de espaços deliberativos, que é muito interessante de ser estudado. E os meios de comunicação atuam, né? Tanto como esse espaço onde as discussões ocorrem, como aqueles que facilitam interfaces entre os diferentes espaços nos quais as pessoas discutem.
Particularidade da internet e das redes sociais, elas modificam de alguma forma as práticas democráticas ou não?
Certamente, assim, o envolvimento que o cidadão comum tem hoje com dimensões da política, né? Eu não digo só política institucional, a política do cotidiano, sobretudo, né? Eu acho que uma das discussões que vai perpassar o colóquio é essa, assim, né? Como é que as redes sociais, elas atraem as pessoas para discutirem a partir de assuntos que as tocam, né, na sua vida cotidiana, nas suas histórias e experiências, que tipo de relação as pessoas têm com práticas políticas, práticas de engajamento cívico e práticas também, claro, de políticas institucionais. A internet em si, ela não promove democracia, né? É o modo como a gente utiliza os espaços de discussão online para construir redes de relações, para construir capital social, para articular engajamento cívico, né, para articular participação, ou seja, o modo como nós utilizamos esses espaços é que vai promover experiências mais democráticas ou menos democráticas, né. Agora, esse engajamento não é só para derrubar regimes ou para fazer movimentos que colocam grupos e movimentos sociais na rua, né, é uma coisa mais fina. Existem diferentes flancos de ação, diferentes formas de participação política.
Você poderia dar alguns exemplos?
Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu estudei como é que as mulheres que recebem o benefício do Bolsa Família, como é que elas se politizam ou como elas politizam a própria participação política delas ao não só receber o benefício, como também saindo de casa, né, porque ao ser assegurada a sua própria subsistência, elas puderam então frequentar os centros de referência da assistência social. Nesses centros havia espaços ali em que elas aprendiam a acessar a internet, né, a construir um perfil no Facebook, por exemplo, e até acesso a diferentes formas de contatos online. Então essas mulheres, a partir do momento em que elas saíram de casa, elas perceberam que elas poderiam ser mais do que mães, esposas, provedoras do lar, vamos dizer assim, mas elas poderiam ter uma participação no próprio impacto, né, que essa política social tinha na vida delas. Houve uma mudança, ou seja, os espaços de referência da assistência social que antes eram dedicados só a registrá-las como beneficiários passaram a se tornar também espaços de discussão a respeito da condição delas. E ao mesmo tempo, né, nos próprios perfis que elas iam montando nas redes sociais, elas passavam a discutir sobre o programa Bolsa Família. Então, é uma mudança enorme se a gente pensar, né, que até um tempo atrás, essas mulheres, elas não tinham condições nem espaços de fazer valer sua própria fala.
A gente tem visto que muitos movimentos têm utilizado a internet e as redes sociais como forma de ataque a minorias, em discursos muitas vezes intolerantes. A internet e as redes sociais também não estão dando maior visibilidade a esses grupos?
Quando a gente pensa assim, em como que os espaços online eles são utilizados para a expressão, né, de grupos, de indivíduos, de minorias, a gente tem que pensar que os espaços estão abertos não só para aqueles que vão lutar por uma qualidade democrática dos debates, mas para aqueles que vão também expor suas questões, o que a gente poderia chamar de uma sociedade civil em conflito, né? A abertura da rede, ela deixa essas brechas, né, para os ataques. As posições contrárias são elas que alimentam o processo deliberativo, uma vez que a gente não pode ter ilhas, né, de pessoas que pensam da mesma forma na rede, senão não há debate, senão a democracia não avança. O interessante é saber lidar com essas situações de impasse e de conflito, né, porque o dissenso ele é sempre bem-vindo na democracia, aliás, é ele que faz a democracia caminhar. A questão é a intolerância. Né? A questão é transformar o dissenso em intolerância e em uma tentativa de eliminação daquele que é diferente de mim.
Bom, você ouviu a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Ângela Marques, que é uma das convidadas do colóquio internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada. O colóquio é organizado pelo Grupo de Pesquisa Mídia e Esfera Pública. A programação segue até esta sexta. Você pode obter mais informações no site m.fafiche.ufmg.br. M-E-E-M-E. É me.fafiche.fmg.br.